Boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando agora, de forma remota, a nossa oitava sessão ordinária de 2023 do Conselho de Centro de Matemática, Computação e Cognição. Eu agradeço a presença de todos e todas aqui, os conselheiros e os convidados. De praxe, iniciamos com a sessão de informes, os informes da presidência. Eu solicito que aqueles que tiverem informes, que por favor façam a inscrição no bate-papo enquanto eu estiver fazendo os informes da presidência. O primeiro informe não está projetado aí, mas se trata da ausência do vice-diretor de centro e vice-presidente desse conselho, professor Maurício Richards, que está em férias e, portanto, não pode estar presente. Em seguida, eu passo para o informe que ele gentilmente está projetando, que se trata dos informes dos conselhos superiores, especialmente do Consune. Temos dois informes relativos aos conselhos superiores. Um primeiro, na verdade, está escrito a aprovação dos PPCs dos cursos do CMCC. Foi um erro meu de não ter observado essa aprovação se dá no Consep e não no Consune. Então, depois solicito para ele corrigir na nossa ata, né? Mas tivemos então em sessões extraordinárias do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, realizadas em agosto, sessão ordinária e sessão extraordinária, a aprovação dos três cursos restantes que vão ter o seu projeto pedagógico revisado, incluindo a curricularização da extensão, e isso aconteceu então nesse último mês, no mês passado. Então tivemos a aprovação do bacharelado em matemática, bacharelado em ciências da computação e o bacharelado em neurociência. Lembrando que a licenciatura em matemática já havia sido aprovada há alguns meses atrás, a revisão do PPC, tá? Então isso aconteceu no Consep, vocês foram acompanhando porque a gente foi trazendo informes sobre a tramitação da revisão dos PPCs ao longo dos últimos meses. Mais um informe, esse sim relativo ao Consune, de que temos na sessão de setembro, né, do Conselho Universitário, que vai se realizar amanhã, um pedido de recurso do docente Fábio Simões de Souza, um recurso à decisão do Conselho do CMCC relativa à inadmissibilidade de inclusão na pauta, um pedido de prorrogação de afastamento da sua missão para o exterior. Então, esse pedido tramita agora, né, na sessão do Consune de setembro, amanhã. Depois eu posso trazer os desdobramentos aqui para este conselho, mas como se trata de um recurso a uma decisão deste conselho, consideramos prudente informá-los. O docente também havia solicitado um efeito suspensório da decisão do Conselho do CMCC, mas essa decisão do efeito suspensório não foi acatada pela reitoria e o pedido de recurso foi incluído na pauta do Consune. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem mais algum detalhe, eu posso informar. Por fim, também não está projetado, porque a gente já tinha feito a convocatória, mas eu gostaria de dar um informe aqui neste conselho que a sala. Uma sala que fica localizada do lado da direção, do lado da sala de secretaria, né? A direção não tem sala em São Bernardo do Campo, e que era um gabinete docente que não estava sendo ocupado e que, por solicitação de alguns docentes que estavam ministrando aula temporariamente em São Bernardo e demanda por espaços de reunião, aquela sala foi alocada temporariamente durante o primeiro quadrimestre desse ano, e foi feito um informe aqui neste conselho de que ela seria disponibilizada para a comunidade para uso mediante reserva, para reuniões de alunos, né, de docentes, enfim, da comunidade CMCC. Com o crescimento da demanda por salas, a chegada de novos colegas e o uso diminuído dessa sala para reunião, a direção do CMCC optou então por retornar essa sala à sua função inicial, que se trata de um gabinete de sala docente, né? E ela está disponibilizada então para quem tiver interesse em se candidatar seguindo o algoritmo que é utilizado dentro do CMCC para fazer distribuição. É um informe breve, mas como havíamos informado a mudança de finalidade dessa sala aqui para esse conselho, achamos adequado também fazer um informe do retorno dessa sala à sua função principal, né, que aconteceu agora. Bom, não vi inscritos por parte dos conselheiros para realização de informes. Pergunto se algum ou alguma, acho que temos só conselheiros homens. Eu e Elaine de Mulheres, mas se alguém tem interesse de fazer algum informe, senão a gente entra já na ordem do dia da nossa sessão. Não temos manifestações, então, na ordem do dia, não houveram assuntos pendentes decorrentes da sessão anterior, da sétima sessão. Então, entrando no expediente, como sugestão que vemos fazendo. A gente vem fazendo algum tempo já, pelo menos desde o ano passado, a mesa indica, né, e aí para apreciação dos conselheiros, que os itens de 1 a 10 do expediente dessa convocatória passem, sejam aprovados para serem discutidos na ordem, porque se tratam temas de assuntos que, em geral, esse conselho faz uma deliberação bastante célere, em geral, na mesma sessão. Então, para deixar mais proveitoso o nosso tempo aqui, né? Uma reunião com muitos itens de pauta. A sugestão da mesa, então, é que a gente passe do expediente para a ordem do dia, os itens de 1 a 10. Eu vou destacá-los aqui para todos terem conhecimento da proposta. Mas seriam os três primeiros itens são atas de sessões anteriores desse conselho. Depois a gente tem dois itens ad referendum, que são bastante simples, que vocês já têm ciência, porque foram informados por e-mail. Depois disso, a gente tem dois pareceres de estágio probatório de colegas, de professores adjuntos, que iniciaram recentemente. Depois disso, temos três licenças para interesses particulares. Todos esses temas, em geral, são apreciados, de uma forma bastante rápida por esse conselho. Então, por isso, a sugestão de passagem do expediente para a ordem do dia dos itens de 1 a 10. Vejam que, mesmo que aconteça uma discussão e o conselho tenha alguma dúvida com relação a algum questionamento que necessite de mais tempo adicional ou de uma nova sessão para continuação de discussão, um item estando na ordem do dia, ele pode continuar na ordem do dia numa outra sessão. Ou seja, a passagem do expediente para a ordem do dia não significa um atropelo da discussão, né? A gente pode manter um item no, na ordem do dia em discussão de uma reunião para outra. É simplesmente para a gente ter uma dinâmica melhor na condução. Então, eu solicito que aqueles, por favor, que estiverem favoráveis a essa proposta permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, que por favor se manifestem. Não havendo, então, manifestações contrárias, ou mesmo abstenção, por unanimidade, os itens de 1 a 10, então, passam do expediente para a ordem do dia e são passíveis de deliberação se esse conselho, encaminhar dessa forma. Então, colocando, então, agora na ordem do dia, o primeiro item se trata de uma ata de uma sessão ordinária realizada no dia 10 de julho de 2023. Eu passo a palavra para a Elaine, se ela quiser fazer algum destaque. No entanto, já agradeço os colaboradores que costumam corrigir as nossas atas, né? Mesmo alguns conselheiros que nem continuam mais nesse conselho e que vêm colaborado já há um certo tempo, né, com a correção textual das atas. E abro a palavra depois, se a Elaine não tiver nenhum comentário, para os conselheiros e conselheiras que desejarem fazer alguma observação. Ele já sinalizou que não tem comentários, então está aberta a palavra para os conselheiros. Não temos inscritos, então vocês puderam apreciar o documento com antecedência. Não havendo correções apontadas, A mesa indica, então, para regime de votação, a ata da sexta sessão ordinária. Peço que vocês utilizem a votação aqui da enquete que a Elaine acaba de projetar. Lembrando que, se tivermos na sala representantes titulares e suplentes de uma mesma chapa nesse conselho, apenas um deles vota. E apenas conselheiros votam. Por favor, os convidados não podem votar.
Iossi, aguardo o seu voto. Os demais conselheiros votaram, então eu vou publicar aqui o resultado.
Nós tivemos então três votos favoráveis à aprovação, dois votos de abstenção. Então, dessa forma, a ata foi aprovada por maioria. O próximo ponto de pauta também se trata de uma ata, é a ata da quarta sessão extraordinária realizada no dia 7 de agosto de 2023. Eu abro a palavra para os conselheiros que desejarem fazer alguma observação com relação ao texto do documento que foi enviado com antecedência para o conselho. Não havendo inscritos, indicamos então para regime de votação a aprovação da ata da sétima sessão ordinária, da quarta sessão extraordinária, me desculpa, realizada no dia 7 de agosto de 2023. Obrigada, Elaine. Projetando o resultado aqui no bate-papo, a gente teve cinco votos favoráveis à aprovação e um voto de abstenção. Então, a ata também foi aprovada por maioria. Por fim, a terceira ata que estamos apreciando durante essa sessão, a ata da sétima sessão ordinária, realizada no dia 14 de agosto de 2023, foi a ata, né, da reunião na qual os conselheiros aqui presentes tiveram a sua primeira sessão ordinária, então realizada no mês de agosto. Eu abro a palavra, então, para os conselheiros que desejarem fazer alguma observação com relação ao texto. Não temos inscritos, então gostaria de solicitar que a Elaine providenciasse a enquete para votação.
Estou aguardando o voto de um conselheiro.
Por favor, aquele.
Faltou um voto, mas eu vou publicar. Ah, ok, todos votaram.
Perfeito. Então, temos 5 votos favoráveis à aprovação e 1 voto por abstenção. Então, também temos a ata aprovada por maioria. O próximo ponto de pauta, então, se trata de um ad referendo enviado a todos vocês, como prevê o nosso regimento, sobre o relatório e renovação do contrato da professora visitante Daniela Sabino Batagelo. Vou explicar para vocês brevemente o porquê desse ad referendo. Em geral, a direção do CMCC evita, ao máximo possível, a utilização desse mecanismo previsto em regimento. No entanto, o contrato da professora Daniela Batagelo foi um contrato de tempo bastante reduzido, porque o concurso PSS, no qual ela foi aprovada, já havia tido a contratação de um docente visitante nesse edital, que já tinha gozado da maior parte do período do primeiro ano. Então, foi um contrato que pegou o tempo remanescente daquele contrato. Então, inicialmente a Daniela tinha um primeiro ano, que na verdade seria complementado com apenas 3 meses de trabalho como professora visitante, e após esses 3 meses, ela teria os 12 meses daquele contrato sendo cumprido, apesar de não ter sido cumprido totalmente por ela, né? E por conta então desse período bastante curto, a SUGEP de alguma forma não nos comunicou sobre com tempo hábil sobre a renovação e a necessidade de apreciação desse conselho. Então a direção optou por entrar em contato com a comissão avaliadora, que é a comissão responsável por organizar esse processo seletivo. Também entramos em contato com a coordenação do curso para que eles emitissem um parecer num tempo muito breve, né, de alguns dias. Já agradeço antecipadamente todos as pessoas envolvidas, que foram muito cordiais em responder muito brevemente, em 1, 2 dias, para a direção sobre, né, emitindo um parecer sobre a renovação, sobre o relatório e sobre a renovação do contrato da docente. E como todos os pareceres indicaram, positivamente pela renovação, a direção, então, para evitar que fosse convocada uma sessão extraordinária desse conselho, optou que pela opção de fazer uma aprovação ad referendo, né? Já que não existiam, aparentemente, pelos relatórios, dúvidas a respeito do interesse do curso pela renovação de contrato. Então, na medida que decidimos por esse ad referendo, foi comunicado para o conselho, né? Vocês receberam esse e-mail e agora é necessária uma aprovação desse ad referendo por esse conselho, de uma decisão que a direção tomou por não termos tempo hábil suficiente para fazer uma avaliação sem prejuízo da renovação do contrato. Então, teríamos que fazer uma convocação muito rápida desse conselho e achamos que, por conta dos pareceres terem sido positivos, tanto da coordenação quanto da comissão avaliadora, poderíamos seguir assim, para reduzir os possíveis danos e tomar a decisão administrativamente, mais célere possível, né? Então, eu abro a palavra para os conselheiros e conselheiras que tiverem alguma dúvida. Vocês receberam os documentos anexos que fazem parte, para subsidiar a discussão desse ponto de pauta. Então, vocês têm, eu vou nomeá-los, vocês têm, foi entregue para vocês o projeto inicial da docente, né, a carta de interesse no qual ela manifesta interesse em renovação, o projeto inicial de trabalho, né, no qual foi apresentado ao PSF de professor visitante. Depois tivemos um relatório de atividades da Daniela, o parecer da comissão, o parecer da coordenação, e-mail da direção do conselho relativo à assiduidade da docente nesse período curto que ela esteve como visitante nesse primeiro ano de contrato, e alguns e-mails atestando, né, o de acordo dos presidentes da coordenação e da comissão, e um plano de trabalho para a renovação do contrato para os próximos 12 meses. Então, vocês estão em posse desses documentos e eu abro a palavra agora para os conselheiros e conselheiras que desejarem fazer algum comentário, alguma sugestão. Não temos inscritos, então gostaríamos de encaminhar para regime de votação a aprovação ad referendo da renovação de contrato de trabalho da professora visitante Daniela Sabino Battagello. Por favor, aqueles conselheiros que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Não temos manifestações contrárias e abstenções, então o item foi aprovado por unanimidade. O quinto item de pauta também se trata de um ad referendum. Nesse caso, a pedido dos membros indicados por esse conselho, os professores Alessandro e Francisco Bezerra, solicitaram uma inversão na ordem dos titulares e suplentes indicados para representar o CMCC na comissão de especialização, que a gente denomina de COE. E essa solicitação então foi feita, né, a pedido, essa indicação de solicitação de inversão foi feita a pedido pelos docentes, no caso com uma justificativa que a direção considerou bastante plausível e por fim, para evitar que essa indicação fosse aprovada, que nesse conselho só a partir dessa aprovação os docentes pudessem realizasse a inversão, né, da chapa, né, nos nomes para representar o CMCC no Conselho de Extensão, a gente optou também, então, por fazer uma decisão ad referendum, né, autorizando aí a inversão dos nomes de Alessandro e de Francisco, os quais eu já agradeço aqui por continuarem seu mandato aí representando o CMCC na Comissão de Especialização, e como previsto no nosso regimento do Conselho de Centro, submetemos então um e-mail para apreciação dos conselheiros, justificando essa decisão da direção e da presidência do conselho, e agora colocamos o ad referendo para a votação desse conselho. Abro a palavra para os conselheiros que desejarem fazer alguma pergunta, tiverem dúvidas sobre essa decisão. Não temos inscritos, então acredito que não temos dúvidas com relação a esse procedimento. Então, coloco em regime de votação os conselheiros que forem favoráveis à aprovação ad referendum da inversão na composição da chapa do CMCC na COE, que é a Comissão de Especialização, ficando então o professor Francisco Bezerra como titular e o professor Alessandro Ribeiro como suplente. Aqueles que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários ou que desejarem se abster, por favor, se manifestem. Temos uma aprovação, então, por unanimidade. O sexto item de pauta na ordem do dia, o sexto e o sétimo item, vou apresentá-los de forma conjunta, são dois pareceres de estágio do primeiro ano do período probatório. De dois professores que são xarás, têm o nome de Rodrigo, e iniciaram junto aqui na UFABC. Então, vocês receberam os documentos relativos a esses dois itens de pauta. Claro que vamos fazer uma votação de forma separada de cada um desses itens, mas então vocês têm os anexos do item que era expediente 6. Agora passa como ordem do dia 6, do professor Rodrigo da Silva. Tem um e-mail da SUGEP informando que se encerrou o primeiro ciclo avaliativo dos 12 meses do estágio probatório. Logo depois vocês têm um relatório de atividades do docente, no quais ele destaca as atividades de ensino, as atividades de pesquisa realizadas durante esse período, atividade de extensão e outras atividades. Vocês também receberam um e-mail que tem informações da direção a respeito da assiduidade, questões disciplinares e produtividade. Vocês também receberam um relatório da comissão de avaliação de estágio probatório, no qual o professor Carlos Kabinski e os membros da comissão recomendam a aprovação do relatório, né, e a consecução e consequentemente a continuação do estágio probatório do colega. E aí, por fim, então, acabam os documentos relativos a este ponto de pauta. Eu gostaria de abrir a palavra para os conselheiros que desejarem fazer alguma pergunta, tiverem algum questionamento relativo a esse item. Não temos questionamento, então a presidência indica para regime de votação a aprovação do relatório do primeiro período de estágio probatório do professor Rodrigo Augusto Cardoso da Silva. Por favor, aqueles conselheiros que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem pelo microfone ou pelo bate-papo. Não havendo manifestações contrárias ou mesmo abstenções, o item foi aprovado por unanimidade, o parecer do relatório do estágio probatório do professor Rodrigo Silva. Indo na mesma categoria, a gente tem o sétimo item da nossa ordem do dia, que era sétimo item do expediente na convocatória. É um parecer também de estágio probatório do professor Rodrigo Tinini. Então, lembrando, né, que são colegas que iniciaram juntos na computação e têm o mesmo nome, né? Neste caso, também vocês têm todos os documentos anexos para considerar a discussão desse item, né? Temos a indicação da SUGEP mencionando sobre o vencimento do primeiro ciclo para avaliação do estágio probatório. Logo na sequência, vocês têm um relatório dos primeiros 12 meses de atividades, né? Também temos aí separados nas atividades de ensino, as disciplinas que foram ministradas, nas atividades de pesquisa, né? As atividades que o docente executou nesse período, com apresentação de artigos, participação em eventos. Temos atividade, também uma atividade destacada como extensão, no caso administrativa, né, no qual o docente representa o CMCC no Conselho Técnico Científico da Inova. Por fim, vocês têm o e-mail da direção atestando que não existem questões relativas à assiduidade e disciplina do docente. Um formulário da Comissão de Avaliação de Estágio Probatórios do CMCC, também recomendando a continuação em estágio probatório. Aqui cabe destacar que, nesse caso, a comissão foi presidida pelo professor André Fonseca, que é o suplente do professor Kaminski, que preside a nossa comissão de estágio probatório, mas que, no entanto, nos havia solicitado que ele não participasse dessa avaliação por uma questão de conflito de interesse, por haver relação de colaboração, de pesquisa e de orientação anterior com o Rodrigo. Então, nesse caso, a pedido do professor Kaminski, foi indicado o seu suplente, que é o professor André Fonseca, para presidir essa comissão de avaliação e a gente descartar qualquer possibilidade de conflito de interesse nesse parecer. Então, na sequência, vocês recebem o e-mail do André, né, manifestando então que a comissão estava favorável, né, à continuação, à manutenção no estágio probatório do docente. Bom, é isso. Abro a palavra para os conselheiros e conselheiras que quiserem fazer algum questionamento. Agradeço a presença do Rodrigo Tinini, que está aqui na sala. Se você quiser, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente pode aproveitar a presença do convidado avaliado, que pode sanar. Abro a palavra para os conselheiros. Não temos inscritos, então agradeço a presença do Rodrigo e indico a regime de votação, a aprovação do parecer do primeiro período de estágio probatório do professor Rodrigo Tinini. Aqueles que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários e desejarem se abster, por favor, se manifestem pelo bate-papo ou pelo chat. Temos então a aprovação por unanimidade. O próximo item de pauta se trata de uma licença para interesses particulares do professor Fedor Pichilenko, do período de 1 de 2024 a 31 de 12 de 2024. Para subsidiar a discussão desse item de pauta, vocês receberam um e-mail do professor Fedor solicitando a licença para interesses particulares e o período. E vocês também têm uma carta assinada pelo coordenador do bacharelado em matemática, o professor Roque Dias, no qual ele manifesta que não existiriam impedimentos para aprovação da prorrogação, né, da referida licença, no que concerne às atribuições didáticas do docente junto ao curso e aos encargos didáticos que o bacharelado de matemática assume na UFABC. O professor Fedor também está aqui na sala, exato. Então, solicito agora que os conselheiros que tiverem dúvida, tiverem algum questionamento relativo a essa solicitação, se manifestem e poderemos contar com o auxílio do professor Fedor, caso existam dúvidas que possam ser sanadas pelo próprio demandante. Professor Feder, você gostaria de fazer alguma manifestação antes de eu passar a palavra para os conselheiros? Perfeito, obrigada. Então, abro a palavra agora para os conselheiros, que quiserem se manifestar relacionado a esse pedido. Perfeito, professor. Se você tiver alguma questão que quiser mencionar, você pode escrevê-la aí no bate-papo que eu posso ler para os conselheiros, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida e você quiser responder por escrito, eu posso auxiliá-lo. Não temos inscritos, então eu sugiro que passamos para regime de votação a aprovação da solicitação de prorrogação de licença para interesses particulares do professor Fedor Pichilenko, no período de 1 de 1 de 2024 a 31 de 12 de 2024. Os conselheiros que forem favoráveis a essa solicitação, por favor, permaneçam como estão. Aqueles que desejarem se abster ou forem contrários, peço que se manifestem. Não havendo manifestações contrárias ou abstenções, consideramos então aprovado por unanimidade a prorrogação de licença para interesses particulares do professor Fedor a partir do 1 de 1 de 2024. O próximo item de pauta também se trata de uma licença para interesses particulares, do professor Harley Batagelo, no período de 2/1/2024 a 29/8/2024. Para subsidiar a discussão desse item de pauta, os conselheiros também tiveram acesso a um e-mail do professor Harley, no qual ele faz uma explicação, né? Ele faz um relato sobre a motivação de solicitação para essa licença para interesses particulares. Seguido, vocês têm. Eu não encontrei aqui no anexo os outros documentos
Dois
referidos a esse.
juntos, a
Ah, é verdade.
resolução e a carta.
Verdade. Obrigada por me lembrar, Ilane. Se vocês descerem no documento, logo depois do e-mail no qual o professor Halley faz a descrição da motivação dele, vocês têm o e-mail do coordenador do curso da computação, professor Jerônimo, manifestando de que, do ponto de vista de encargos didáticos, essa licença não traria prejuízo para o bacharelado em ciência da computação. E eu gostaria de destacar, neste caso, que a coordenação do curso conversou com o docente, né, e agradecer, no caso, ao Harlen. Harlen também está aqui na sala, então já faço esse agradecimento ao vivo, porque houve um acordo do período para que essa licença acontecesse, de forma que a alocação de disciplinas que são bastante específicas da computação e da competência do professor Harlen não fosse prejudicadas. Então, eu agradeço aí a disposição do Harlen em solicitar uma licença numa vigência que atendesse também às demandas de alocação do bacharelado em ciência da computação. Bom, aproveito que Harlen está aqui, se ele também quiser fazer algum breve comentário sobre a motivação dele como demandante para licença para interesses particulares, mas lembrando que não existe necessidade de se manifestar. Mas eu abro essa possibilidade e depois passo a palavra para os conselheiros, caso tenham alguma dúvida com relação a essa solicitação. Harley, você gostaria de fazer algum comentário?
Bom, posso fazer um breve comentário? Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas, boa tarde a Tatiana, Elaine, aos conselheiros e convidados, né? Bom, esse pedido, né, de licença, ele se deve a essa, uma proposta de trabalho que eu recebi de uma empresa britânica, a Canonical, que ela é o desenvolvedor do sistema operacional Ubuntu, né? E eles têm um projeto de desenvolvimento de um servidor de exibição, display server, que é usado como infraestrutura para criar os sistemas de janelas, né, nos ambientes Linux. Então, achei que é uma oportunidade interessante, alinhada aí a minha linha de pesquisa. E como você, Tati, já comentou, né, já tinha combinado ali com o Jerônimo para pedir só a licença até o Q2, já que geralmente a maior dificuldade do curso, né, da computação, é a alocação de computação gráfica que acontece no Q3. Então, eu pedi até o Q2, aí daria tempo, né, se for necessário, de eu assumir as turmas no Q3. É isso. Bom, fico à disposição para dirimir alguma dúvida que algum conselheiro tenha.
Obrigada, Harlen. Então, sigo abrindo a oportunidade dos conselheiros se inscreverem sobre esse ponto de pauta. Não temos inscritos. Então, gostaria de encaminhar para regime de votação a aprovação da solicitação de licença para interesses particulares do professor Harley Batagelo no período de 2/1/2024 a 29/8/2024. Aqueles conselheiros que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem no chat ou pelo microfone. Foi aprovado por unanimidade a solicitação de LIP do professor Harley. Obrigada, Harley, pela presença e pelos esclarecimentos. O próximo item de pauta, o décimo item, se trata também de uma licença para interesses particulares do professor Fábio Marques Simões de Souza, no período de 27/8/2023 a 27/8/2025. Nesse caso, acredito que seja necessário fazer um esclarecimento sobre esse período de vigência. Recentemente, vejam que se trata de um período de LIP com início retroativo, né? Isso não é permitido por lei. A direção do CNCC avisou o solicitante dessa questão, né? E solicitamos uma nova data para início de vigência, o qual respondeu de que o quanto antes, não colocou uma data, né? Tivemos recentemente no CNCC um pedido que teve que ser postergado a vigência da licença para interesses particulares, porque a SUGEP devolveu o item, apesar dele ter sido aprovado pelo conselho do CNCC, pois não respeitava o prazo mínimo de 60 dias para tramitação ali dentro da própria SUGEP. Então, a proposta, como o professor Fábio não está presente, nos comunicou que não poderia estar presente hoje, a proposta da mesa é que a vigência avaliada, né, discutida para esse item de pauta seja início de dezembro. Antes disso, não seria possível que tramitasse aqui pelo conselho, depois o despacho desse conselho, e aí, por fim, a superintendência de gestão de pessoas. Então, o solicitante não estando presente e não nos oferecendo uma data para início, a proposta da direção seria de que esse, o quanto antes, solicitado pelo docente, fosse início de dezembro. Eu abro a palavra para a Iossi, e lembro vocês, antes de passar a palavra, que é de Fábio também, como eu informei no início da nossa sessão, um pedido de recurso ao Conselho Universitário sobre a decisão desse conselho aqui, do Conselho do CMCC, e não admitir como item de pauta uma solicitação na reunião anterior desse conselho, de agosto, para prorrogação do afastamento para exterior, né? E já vou passar a palavra para a Iossi, mas para basear a discussão desse item, dessa licença para interesses particulares, vocês receberam uma carta ao conselho do docente, né, do professor Fábio, e também uma carta da coordenação do bacharelado em neurociência, né, do professor Claudinei, que também é conselheiro, está aqui presente, dizendo, né, no documento, de que a ausência do professor teria implicações, como cancelamento de disciplinas no qual o mesmo está alocado neste quadrimestre. Então, acho importante fazer esses destaques antes da gente abrir a discussão. E, Alce, finalmente, a palavra está com você.
Obrigado. Não sei se é uma questão de normas ou do Estado. Eu não entendi muito bem. O afastamento do professor Fábio foi até o dia 26, né, de agosto. E hoje nós estamos no dia 18 de setembro. Assim, não entendi. Ele está aqui, ele está lá, ele tem. Eu não entendi muito bem o que aconteceu nesse mês agora, o que está acontecendo?
Como não temos mais inscritos, eu vou fazer esse esclarecimento
Sim,
para o
não, então,
Iossi.
assim, se o prazo de afastamento foi encerrado no dia 27 do mês passado, eu entendo que já era para estar aqui no FBC. Eu não sei se ele está, não ficou muito claro se ele já está aqui voltando a trabalho, ou então alguém autorizou para ele ficar lá ainda. Então, eu não entendi.
Eu vou te esclarecer, ó. Você é bastante pertinente, porque apesar da LIP ser independente do afastamento, esses assuntos estão relacionados. O professor Fábio, então, a vigência do afastamento dele terminou no dia 27, dia 28 é o dia seguinte ao término da vigência, ele tem que estar nas suas atividades presenciais na UFABC. 5 dias depois era o prazo máximo para prestação de contas do afastamento de viagem, O professor Fábio não entregou a prestação de contas, a direção cobrou esse relatório de prestação de contas mais de uma vez, e na semana passada, início da semana passada, o professor Fábio nos comunicou que não iria entregar o relatório porque ele não tinha retornado. Nesse ínterim, ele solicitou um efeito suspensivo da decisão do Conselho do CNCC para a reitoria, porque isso é previsto em lei, que rege a administração pública, e solicitou também a inclusão de um pedido de recurso à decisão do Conselho do CNCC por não admitir o item na pauta sobre a discussão da prorrogação do afastamento dele. O reitor não concedeu o efeito suspensivo, comunicou ele que imediatamente depois do dia 27 ele teria que retornar às suas atividades e acatou a inclusão do item de pauta do recurso que está na pauta do Conselho Universitário amanhã. Então, a situação hoje do professor Fábio é de não cumprimento ao seu trabalho presencial na UFABC. A direção já comunicou à SUGEP da ausência do docente, da ausência de entrega de relatório de viagem, e também está tomando as medidas cabíveis, porque nessa semana inicia um quadrimestre letivo e ele estava alocado em disciplinas. Então, essa é a situação que eu tenho
Na
oficialmente para
sua
passar para
avaliação, esse estado, essa situação, ela tem implicações sobre a nossa decisão sobre esse pedido ou é uma coisa independente?
a LIP, ela é independente do afastamento, né? Eu entendo que o que motiva a LIP dele é a ausência.
Não, a minha dúvida não é em relação ao afastamento do estado hoje, que parece meio ilegal. Eu não entendi muito bem a situação, mas entendi que está irregular. Isso implica alguma coisa da gente poder, por exemplo, conceder a LIP para ele? Ou isso é uma coisa que.
Eu acredito que não, porque na ausência do servidor público, o que você tem é um desconto, né? Depois de todos os processos administrativos envolvidos, você tem um desconto na folha salarial. Então, eu acredito que não
É porque
existe
da forma que
regulação.
foi colocado, parece que está configurando, pelo menos parece, um abandono de emprego. Parece, não sei. Aí não entendo muito bem. Só estou falando que está uma situação esquisita um pouco.
Administrativamente, o abandono só se dá depois de 30 dias de ausência não justificada. Então, a gente está em comunicação com a SUGEP, né? Porque a divisão de apoio funcional, como ele está tramitando um recurso no Consune, existe um entendimento aí de que tem uma questão administrativa e não existe um abandono, né? Então, eu acredito que esse conselho pode se debruçar sobre esse pedido de licença para interesses particulares. Obviamente, esse pedido ele é motivado pela não prorrogação do afastamento solicitada pelo próprio Fábio, né? E ele corre de forma independente administrativamente.
Então, só última coisa, desculpa ali. Então, nesse caso, pelo que entendo, se o conselho aprovar o LIS, que seja a menos de 30 dias desde que encerrou. Porque se for depois de 30 dias, pode ser que aí configure o abandono. Então, será por 28 dias, desde dia 27.
Isso não é possível, por conta do seguinte: a SUGEP pede 60 dias para tramitação da licença para interesses particulares, e isso está em todas as nossas normativas internas. Então, não existe como essa licença começar de forma retroativa, como foi solicitado pelo Fábio.
Obrigado.
O mais rápido possível para o início da vigência da LIP seria dezembro, né? Então, vai existir um ínterim. Uma outra questão que foi também esclarecida por e-mail para o docente foi da devolução relativo aos salários que foram pagos durante o afastamento, né? Então, por lei, uma licença para interesses particulares, ela só pode ser seguida por um afastamento se você tiver devolução ao erário público relativo ao investimento que foi feito durante esse período, ou que o docente fique no país sem licença por igual período, né, para que depois possa pedir uma licença também. Então, tudo isso foi informado para o docente. Abra a palavra para para alguém que queira fazer algum questionamento, que tenha dúvida, que eu puder esclarecer. É uma situação mais complexa no aspecto administrativo também, e no aspecto dos impactos, né, relativos à ausência do docente, visto que o quadrimestre começa e ele está alocado, a direção também já vem tratando diretamente com a coordenação do bacharelado em neurociência e com a Prograde para mitigar e reduzir os danos relativos à ausência desse professor. E vocês receberam também aí o parecer do próprio bacharelado em neurociência relativo a essa LIP. Né? Então, abro a palavra para os conselheiros que desejarem fazer algum questionamento relativo a esse ponto. Nós não temos inscritos. A presidência desse conselho, em análise dessa situação que é bastante complexa, visto que existe inclusive uma tramitação de um recurso no conselho universitário que vai acontecer amanhã, eu indicaria que a gente mantivesse esse item na pauta, passando, inclusive, como é previsto no nosso regimento, a designar um relator para fazer uma discussão sobre essa questão, né, e tirar algumas dúvidas relativas a esse processo administrativo, que é bastante complexo, que está em curso neste momento, evitando a tomada de decisão no momento hoje que antecede uma sessão de recurso do próprio Consune relativo a um pedido que esse conselho não admitiu como item de pauta, que seria a prorrogação do afastamento do docente. Então, pela carta do docente que vocês tiveram acesso, é possível observar que a intenção dele seria estender o afastamento por um prazo maior para realização da missão no exterior. No entanto, com a negativa dessa solicitação por parte deste conselho, ele entra, então, com um pedido para licenças para interesses particulares. Tendo em vista todo esse imbróglio que envolve, inclusive, uma sessão do conselho universitário que vai ser realizada amanhã sobre esse pedido, eu acho que seria bastante assertivo da nossa parte que mantivesse ainda esse item na nossa pauta, não fazendo uma deliberação hoje, para acompanhar a decisão que vai ser feita no Conselho Universitário amanhã. A outra possibilidade seria de já uma decisão desse conselho na data de hoje, e aí, neste caso, como diretora do centro, como presidente do conselho, eu indicaria pela negativa da solicitação, então pela não aprovação da solicitação de licenças para interesses particulares, visto essas razões que eu mencionei anteriormente, pois temos um pedido de recurso de afastamento em curso e também baseado principalmente na manifestação da coordenação do bacharelado em neurociência, indicando o prejuízo que a licença desse docente trará para o curso, citando especificamente o fato desse docente estar alocado em disciplinas que começam agora nessa semana. Então, essas seriam as duas possibilidades que a presidência do conselho vê frente a essa solicitação. Alguém gostaria de se manifestar? Por favor, Iossi.
Desculpa aí que estou falando muito aqui. Mas eu queria dizer assim, eu acho que as duas possibilidades são bastante razoáveis, lógicas. A questão de aguardar do Consune o recurso é bem lógica, me parece, e também não tem muito prejuízo, porque se ele aprovar, ele vai ter, na verdade, um afastamento, coisa parecida, né? Então, assim, eu acho interessante aguardar. Uma coisa que eu fiquei um pouquinho preocupado, a questão da disciplina do bacharelado, porque aparentemente não, ele não vai atuar, com certeza, não importa qual a hipótese. E como Ken aloca docentes, na verdade, o conselho de centro, ele já decidiu, seria interessante já indicar talvez outra pessoa, ad referendum, mas já indicar um docente do mais urgência que dê para fazer, né, para indicar, porque é agora, né?
Sobre essa questão da substituição do docente na disciplina, se é algo que preocupou bastante a direção também, porque envolve prejuízo nos estudantes, né? Tem mais de 30 alunos matriculados. Então, nós entramos em contato na semana passada com o professor Claudinei, que está aqui também na nossa reunião, solicitando a indicação de um substituto, a possibilidade de indicar um substituto. Não se trata de uma disciplina fácil de alocação, ela chama neurociência teórica e computacional. Nós temos um quadro reduzido relativo à área de neurociência computacional. Acho que até esse vai ser um dos itens de pauta que vamos discutir um pouco mais para frente. Então, a coordenação do bacharelado disse que não teria como fazer uma indicação de substituto, não teriam docentes disponíveis. Então, a direção entrou em contato com a pró-reitoria de graduação para ver como ficaria um possível cancelamento dessa turma. E aí, para que isso fosse sido feito em tempo hábil, para que esses estudantes pudessem ainda participar do que a gente chama de reajuste de disciplinas. Então, eles têm ali até a segunda semana de aula a possibilidade de encontrar outras disciplinas para substituir essa ausência na grade deles, né? Além disso, também, como sugestão da pró-reitora de graduação, isso eu ainda não conversei com o bacharelado em neurociência, mas aproveito para fazê-lo aqui publicamente, a possibilidade de olhar, né, se observarmos qual é o perfil dos estudantes que estão matriculados e caso a gente tenha algum aluno que precise desta disciplina ou que esteja prestes a se formar e seja muito prejudicado por essa oferta não acontecer, da gente fazer na modalidade de estudo dirigido. Então, assim, vamos tentar mitigar todos os problemas, mas a indicação de um substituto não vai ser possível e provavelmente vamos encaminhar para um cancelamento dessa turma, infelizmente, pela ausência do docente, conforme o planejado. Como você disse, a alocação dele foi aprovada, inclusive, por este conselho e pela plenária do curso. Então, existe ciência dessa alocação, pelo menos desde maio deste ano, né? Então, tudo isso está bem documentado também. E eu pretendo mencionar amanhã, durante o período de recurso, no conselho universitário. Enquanto eu e Ossi estávamos conversando, né, o professor Francisco Zampiroli manifestou no bate-papo que ele apoia a primeira sugestão, e o Claudinei também. Então, acredito que temos aí alguns colegas que concordam com a manutenção do item na pauta, enquanto aguardamos outras consequências das solicitações do professor Fábio em outras instâncias, como o Consume amanhã. E aí retornamos numa próxima sessão desse conselho no mês que vem com esse pedido de licença para interesses particulares ou até mesmo a exclusão desse item de pauta a pedido do demandante, por exemplo, em caso alguma decisão seja tomada nos conselhos superiores. Então, acho que é bastante prudente mesmo da nossa parte não estender. Todos os esclarecimentos foram feitos aqui, a gente não retirou o item, né? O professor nos avisou que não poderia estar presente, mas as dúvidas dos conselheiros aqui foi sanada, né? E a mesa pode aguardar, então, encaminhar para a gente manter esse item na pauta, na ordem do dia, aguardando a decisão que vai ser tomada no Conselho Universitário relativo ao recurso que o próprio Fábio colocou à decisão do conselho desse centro, né? Do nosso conselho aqui. Então, encaminhamos dessa forma, se vocês tiverem de acordo, a gente já passa para o próximo item. Devido à ausência de manifestações, entendo que estão de acordo com o encaminhamento. Perfeito, obrigada, Francisco. O próximo item de pauta, então, agora a gente entra no expediente, né? Então, se tratam o 11, o 12 e o 13, são relatórios de atividade de período de afastamento longo, a gente chama, né? Afastamento para missão ou para pesquisa no exterior, de três colegas. Então, o 11 é o relatório do professor Edson, o 12 é o relatório do próprio professor Claudinei, que está aqui presente, e o 13 é o relatório do professor Fabrício Olivetti. Todos esses tiveram afastamento que terminaram ao longo do ano de 2022 ou em 2023, e colocando em prática o que é a nossa resolução para afastamento para missão no exterior ou pós-doc, como muitos denominam, ela prevê que após o retorno desses períodos de afastamento, o docente, além do relatório de viagem, deve integrar um relatório de atividades. A direção não havia cobrado esses relatórios anteriormente e agora traz todos eles. Cobramos todos os casos, né, e trouxemos três desses relatórios agora para essa sessão. Vale destacar que nos três casos são relatórios com formatos distintos, alguns direcionados para as próprias agências de fomento que financiaram a missão, né? E vale destacar que nos três casos foram relatórios que foram aprovados em outras instâncias, ou pela outra universidade, ou no caso pelas agências de fomento, e que renderam aí uma boa produção e relações de colaboração no sentido da internacionalização do nosso centro, da própria UFABC. Então, a direção considera que nos três casos tivemos aí um investimento com um bom retorno para o nosso centro relativo ao período de afastamento desses docentes, da manutenção dos vencimentos e principalmente do abatimento do encargo didático para eles participarem desses estudos no exterior nesse período. Eu abro a palavra para os conselheiros e conselheiras, se quiserem fazer algum comentário, algum destaque. Esses anexos estão em posse de vocês como os itens 11, 12 e 13 do expediente na convocação inicial. Tá? Então, a gente tem aí o item 11 do expediente, é uma carta do professor Edson detalhando as atividades e o relatório que foi apresentado, um parecer pela universidade externa e o próprio relatório final. Depois vocês têm no item 12 o relatório do professor Claudinei, apresentado para uma comissão europeia que financiou a pesquisa. E por fim, o 13, também um relatório do professor Fabrício, com manifestação da universidade estrangeira. No qual ele também, no próximo anexo, detalha as atividades que foram feitas e menciona a contribuição que o estudo teve para as agências que financiaram o trabalho, ou mesmo para a questão de colaboração na UFABC, colaboração externa, né, exterior, internacionalização. Bom, abro a palavra para os conselheiros. Não temos inscritos, acredito que não existam dúvidas com relação às atividades comprovadas nos relatórios de atividades dos colegas. Então, a mesa indica para regime de aprovação os três relatórios, né? Acho que temos que fazer votações em separados, por se tratarem de itens separados na pauta. Então, solicito que aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão para aprovar o relatório de atividades do professor Edson Pinheiro Pimentel. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, foi aprovado por unanimidade. O próximo. Solicito que permaneçam como estão os que forem favoráveis à aprovação do relatório Claudinei Eduardo Biasoli Júnior. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Professor Claudinei se abstém. da votação, está registrado. Os demais colegas aprovam o relatório. E, por fim, recomendamos a aprovação do relatório de atividades de afastamento no exterior do professor Fabrício Olivetti de França. Aqueles que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Também foi aprovado por unanimidade. O próximo item de pauta se trata do projeto de utilização da nossa Reserva Técnica Institucional FAPESP, a famosa RTI, para ser utilizada, né, o plano que é utilização da RTI de 2023. Como relator, eu vou convidar o professor Marcelo Reis, nosso ex-vice-diretor, e que gentilmente está coordenando o projeto da RTI FAPESP do CNCC de 2023. Marcelo, por favor, passo a palavra para você.
Oi, Tatiana, conselheiras, conselheiros, boa tarde. Obrigado pela palavra. E eu acho que esse item é bastante rápido. Elaine, é possível projetar o documento, o projeto? Como
o que você preferir.
Se você puder, eu agradeço. Bom, enquanto a Elaine vai fazendo essa projeção, só fazer um preâmbulo, não é? De que essa verba é uma verba destinada pela FAPESP à universidade, né? Então a FAPESP pega um percentual, que seja 20% do total de cada um dos projetos regulares e etc., aprovados pelos docentes da UFABC, e disponibiliza esses recursos para a universidade, de forma que nós pudéssemos usar, e existe uma indicação explícita de que isso tem que ser usado para infraestrutura de pesquisa, né? Deve ser concentrado em projetos de infraestrutura de pesquisa, ao invés de ser pulverizado em pequenas ações ali, em particular com as pessoas que geraram aqueles recursos, né? E com isso, então, o projeto ele é um projeto bastante simplificado em relação ao projeto de pesquisa. Basicamente, ela tem um preâmbulo e algumas partes do projeto que são obrigatórias. Então, no projeto precisa constar algumas contrapartidas que a universidade precisa dar. Então, por exemplo, tem um escritório de ética em pesquisa, contrapartida no auxílio da ajuda dos docentes para fazerem suas prestações de contas, etc. Né? Então, tudo isso que é o início do projeto que foi disponibilizado a todos vocês, ele é bastante, ele é uma cópia, basicamente, dos últimos projetos, ele sempre precisa constar de maneira bastante estereotipada. O que muda, então, são as demandas, né? Então, a parte que eu recebi, né, foi uma parte já vinda da comissão de pesquisa, que fez uma análise de todas as demandas do centro. A diretora me corrija se tiver alguma coisa errada nesse processo, mas as pessoas, é aberta a chamada, as pessoas mandam as suas demandas de infraestrutura de pesquisa e a comissão de pesquisa se debruça sobre isso e aloca esses recursos, né? Então, nesse ano foram contemplados 3 pedidos, né? E um deles foi o meu, outro da professora Marcela Bermudes Echeverri e do professor Roldão. Então, desses três, eu fui designado como responsável por submeter a proposta, por ter o maior valor contemplado, né? Então, os três, passando ali pelo resumo, né? Depois do resumo, eu não consigo rodar aqui. Elaine, se você puder ir um pouquinho mais adiante, né? Então, aqui é basicamente uma descrição do que nós vamos fazer, né? Então, eu vou direto para os itens 4, se não me engano, lá na frente. Então, contexto, apoio institucional, tudo isso é colocado lá no escritório de ética em pesquisa, etc. até que chega no projeto na parte de descrição mesmo dos itens que serão adquiridos, né? Aí. Então, nessa parte, né? Então, é o item do projeto que muda de ano para ano de acordo com as demandas, que é esse 4, que é equipamentos e adequações que serão adquiridos por meio desse projeto. O primeiro item foi o item de solicitação do grupo, né, de Física Teórica e Física Matemática, coordenada pelo professor Roldão. E eles fizeram um pedido de uma máquina, né, que é um computador, de R$5.000. Né? Um pouquinho mais para frente, dá para ver, o professor Roldão mandou ali, né, quem confecciona o projeto, pede para os demandantes que enviem suas demandas e quem essas demandas vão atender e etc. Né? Então, nós colocamos lá as pessoas que serão atendidas no grupo, e aí o valor de R$5.000. Né? Em seguida, vem um outro item que foi disponibilizado, né? Que é basicamente de alguns itens que são para renovar ou melhorar, né? Fazer a manutenção de alguns itens dos laboratórios úmidos da neurociência em São Bernardo do Campo. Né? Então, isso inclui ali os itens solicitados. Elaine, um pouquinho mais para baixo, por favor. Então, é a compra de um microscópio, né? Para utilizar, né, verificação de tecidos neurais, principalmente em lâminas de montagem. E aí, esse é um item de investimento, né? Mas tem outros itens de manutenção, por exemplo, do fluxo laminar, né, que é uma espécie de capela mais sofisticada ali que ajuda a fazer cultura celular. Então, são itens que necessitam de manutenção constante, né, periódica. O criostato também, que é um equipamento que é feito para fazer lâminas, né, de cérebros, de encéfalos de ratos, camundongos, etc., também necessita de manutenção. Né? E o freezer menos 80, né, um freezer com a capacidade de uma temperatura bem mais baixa para preservar tecidos e alguns produtos químicos que necessitam ficar numa temperatura mais baixa. Né? E acredito que tem mais um item, né? Não, é isso. E o total dessa parte, vou voltar um pouquinho para cima, Elaine. Isso, aí só colocar aqui a soma de todos esses valores, aí da infraestrutura dos laboratórios úmidos, totalizou R$19.772,79. O próximo item é o item de atualização do registro eletrofisiológico em ratos, que eu fiquei responsável, né? Atualmente nós temos um equipamento que é capaz de registrar até 1.024 neurônios simultaneamente de ratos e camundongos, mas eles estão parados só por uma pequena atualização, uma pequena não, né? Não é barato isso, né? Mas é uma atualização de parte deles, né? Dos head stages, a parte de pré-amplificação de sinal que precisa ser, saiu de linha, né? E eles precisam, como teve um dano do equipamento, é preciso fazer atualização, não é só comprar a parte que foi danificada, né? E isso tem valor aí de R$40.000, tá? Esse é um valor para importação. E, finalmente, uma coisa que vale a pena falar, esse sistema de ventilação e exaustão da antecâmara da Casa de Vegetação, que fica aqui em São Bernardo também, isso é uma demanda que não é do CMCC, então, isso tem a ver com a dinâmica de como esse recurso vem para o UFBC. Ela vem para o UFBC, é separado, é dividido entre os três centros, de acordo com os projetos dos docentes de cada centro, mas é um acordo institucional nosso, já de muitos anos, de que 10% do valor dessa reserva técnica, por exemplo, aqui vem para o CMCC, isso vale para todos os centros, vá para a Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, o nosso total aqui é de R$71.000, e pouco, né? Então, os 10% disso são esses 7.191 que fica para a ventilação da casa de vegetação. Esse daí é um item, então, que veio já como demanda da Pró-Reitoria de Pesquisa para cuidar da infraestrutura de outros setores que não são do CMCC, né? Durante muitos anos, isso foi utilizado a Pró-Reitoria de Pesquisa utilizou, inclusive, para manutenção dos biotérios, que são do uso não só do CMCC, mas também de outros centros. Então, isso é natural e né, vemos isso com bons olhos. Aí. Então, no total, são esses quatro itens, aí, basicamente, né, três itens com responsáveis no CMCC, um item responsável diretamente pela PROPES, e aí totalizando né, os R$71.914,21, e eles foram alocados em todos esses itens aí. Então, todos os recursos disponibilizados foram alocados. E a ideia, então, o que segue aqui é a deliberação do Conselho, caso isso seja aprovado, né? Ele é preciso aprovar a ata da reunião na próxima. A ata dessa reunião precisa ser aprovada, e aí isso é submetido pelo sistema de apoio à gestão, né? O SAGE da FAPESP, junto com a ata para, aí sim, disponibilização dos recursos para utilização. Eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, e é isso. Obrigado.
Obrigada, Marcelo. Parte da introdução que você fez, acho que era de minha responsabilidade, né? Passei a palavra rapidamente para você, acho que empolgada do ex-diretor aqui, que conhece tão bem esses trâmites, em coordenar o uso da RTI. Então, peço desculpas, agradeço. Marcelo explicou, então, a dinâmica, né, de como isso é feito no nosso centro. Brevemente, né, acho que eu queria ressaltar o trabalho da comissão de pesquisa, nesse caso foi presidida pelo professor Jesus, né, o próximo mandato que já está vigente é da professora Silvia como presidente, mas essa seleção das propostas foi feita pelo professor Jesus presidindo e toda a CDP. A CDP é composta por membros indicados por cada um dos cursos de graduação do CMCC. É feita uma chamada aberta com o apoio da divisão administrativa do CMCC. Acho que vale destacar que já há alguns anos a gente tem cada vez mais profissionalizado esse apoio e aprimorado ele. Hoje digo que está bastante satisfatório. Então, de fato, a divisão administrativa, a qual eu já agradeço, destacando Kélita, Bruna e todos os colegas da divisão administrativa que trabalharam diretamente na questão da CDP, na questão do apoio da RTI. Destaquei principalmente Kélita e Bruna, porque foram as duas que tiveram mais envolvimento com essa ação nesse ano. Tivemos mais de, se eu não me engano, por volta de 10 propostas submetidas. Por um mês, a CDP, a divisão administrativa, acolheu essa demanda da comunidade do CMCC, foi feita uma chamada ampla, aberta. Né? Vários critérios são utilizados para fazer a seleção dos itens que vão ser contemplados. Marcelo já mencionou alguns deles, então existem alguns requisitos que a FAPESP coloca para o uso da reserva técnica institucional. A ideia é que seja algo institucional, né, que não seja pulverizada, que seja concentrada numa infraestrutura maior de pesquisa. Né. Várias questões são levadas em considerações, como o número de pessoas que vão se beneficiar do atendimento daquela demanda, alunos que estão envolvidos de graduação e de pós-graduação, financiamento da FAPESP que existe envolvido para aquelas pessoas que estão solicitando. Então, tudo isso depois é compilado, a CDP toma uma decisão e é de praxe que o maior demandante, digamos assim, o docente que demanda um item de maior valor mais alto, seja o coordenador da reserva técnica. E aí, nesse caso, foi o professor Marcelo Reis. Eu queria mostrar rapidamente, vou pedir para a Elaine, que está coordenando aqui a sala, se ela permite que eu abra a minha tela. Eu só quero mostrar para vocês o histórico que o CMCC teve de captação desse recurso. Acho que é legal, temos novos conselheiros aqui, e a gente dá uma olhada em como essa demanda, e como esses valores vêm crescendo, né? Isso nada mais é do que um reflexo do número de pedidos aprovados pelo CMCC na FAPESP. Então, a Elaine já me concedeu aqui, vou mostrar aqui para vocês, vai ser bem rapidamente. A gente tem aqui, então, vocês devem estar conseguindo visualizar a minha tela, essas informações são disponibilizadas para a gestão do CMCC e da gestão da Props, mas a gente vem aí desde 2010, a RTI é calculada sempre com base no ano anterior, então se a gente está falando agora da RTI, que o Marcelo acabou de apresentar o projeto de 71.914, isso é um cálculo percentual ao ano base de 2022. Então, a gente tem aqui, se eu clicasse em cada um desses itens, a gente sabe quem foram os projetos, quais foram e quem foram os coordenadores dos projetos que geraram essa RTI. Né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que a gente tem aqui um crescimento bem óbvio, sendo que esse ano a gente atingiu o maior valor da nossa série histórica de RTI, por volta de 71.914. A gente ainda pode melhorar esses números e estamos ali batalhando para isso, divulgando as chamadas na nossa comunidade, mas é importante, né, destacar que a gente cresceu e como quanto mais dinheiro os docentes do CMCC captam, maior é a nossa percentual de reserva técnica institucional que volta para o próprio centro, para a infraestrutura de pesquisa dos docentes do centro e também para a infraestrutura de pesquisa de toda a UFABC via percentual, que é designado por uma resolução Consune, não tenho certeza se Consune ou Concep, que diz que 10% da RTI de cada centro é destinada à Propes, tá? Então, era só esse adicional que eu queria fazer para complementar a fala do Marcelo, agradecer mais uma vez, ele está coordenando a RTI de 2023, agradecer o apoio da divisão administrativa, que é fundamental, porque além de deixarmos mais eficiente, mapeou todo esse processo e aí vem ajudando a CDP e o próprio coordenador da RTI na questão da prestação de contas, na questão da checagem de documentos, de notas fiscais e tal, e deixando mesmo o docente para pensar nos aspectos científicos da elaboração do relatório ou da própria elaboração do projeto. Tá? Agradeço, a gente tem como conselheiro aqui o chefe da divisão administrativa, que está substituindo a Kelly, então, Carlos, então agradeço aí, Carlos, toda a equipe da divisão administrativa, pelo suporte que vem sendo dado, essencial para uma boa aplicação e execução da nossa reserva técnica institucional. Abra a palavra, então, para os conselheiros e conselheiras que quiserem tirar alguma dúvida, tanto desse processo geral como um todo, ou do plano em questão que o Marcelo apresentou. Lembrando que essa aprovação ela é fundamental, né? Que conste em ata para que essa submissão possa ser feita para a FAPESP. Não temos inscritos, Marcelo, acho que não tem muita dúvida com relação a esse processo. Bom, os conselheiros que já são mais antigos já se habituaram, né, com a tramitação da própria RTI, mesmo aqueles mais recém-empossados também devem já estarem habituados com esse procedimento. Eu agradeço a tua presença aqui, acho que ficou tudo muito claro. Não parece existir dúvidas com relação a esse projeto em si, né, para esse plano de utilização da RTI. Então, se você não tiver mais comentários a fazer, encaminhar para sugestão de mudança do expediente para a ordem do dia desse item de pauta para que ele possa ser deliberado. Tudo bem? Perfeito. Então.
Perfeito, Tatiana, obrigado.
Com o objetivo de dar celeridade a esse processo, né, nós estamos com certo tempo, o prazo para submissão é novembro, né, então, mas lembramos que tem que constar a ata da aprovação, que é aprovada no mês seguinte, depois da reunião, então gostaria de submeter esse item do expediente para a ordem do dia, a passagem desse item do expediente para a ordem do dia. Os conselheiros que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão, aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Não havendo manifestações contrárias, então, aprovado por unanimidade a passagem do item do expediente para a ordem do dia, e agora a possibilidade de mais uma nova rodada de discussão, caso alguém tenha algum comentário, tenha alguma dúvida a fazer. Sem inscritos, então sugiro encaminharmos para regime de votação a aprovação do projeto de utilização da reserva técnica de infraestrutura institucional da FAPESP, disponibilizado para o nosso Centro de Matemática, Computação e Cognição no ano de 2023. Aqueles que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, se manifestem. Por favor. Nosso projeto foi aprovado por unanimidade. Agradeço a presença do professor Marcelo, a disponibilidade por coordenar essa proposta e nos desejo boa sorte.
Obrigado, Tatiana, conselho. E gostaria também de parabenizar o pessoal da divisão administrativa. As informações vieram muito, de forma muito detalhada, muito bem, assim, absolutamente perfeitas para a formatação do projeto. Então, facilitou muito. Um único e-mail com toda a informação foi realmente um passo muito importante. Parabéns aí à equipe, à direção, e é isso aí. Um abraço.
Obrigada, Marcela. A gente tem que te agradecer, afinal, esse fluxo administrativo acho que foi iniciado na sua gestão, né? Então, foi bastante produtivo essa tarefa que foi assumida pela nossa divisão administrativa e a gente já vê a eficiência e a qualidade do projeto, né, com essa decisão que vem aí de 2, 3 anos. Então, parabéns para você também. Obrigada. O próximo item de pauta se trata de uma exceção ao limite de alocação em disciplinas de pós-graduação do professor Rafael Camargo, nosso ex-vice-diretor, numa disciplina do programa de pós-graduação em Neurociência e Cognição. Eu vou fazer uma breve introdução e já passo a palavra para o relator, que vai ser Iossi, que é nosso conselheiro e também coordenador do programa de pós-graduação, vice-coordenador do programa de pós-graduação em Neurociência e Cognição, que pleiteia, né, essa demanda. Então, se todos os docentes e técnicos, acho que não temos discentes aqui, se recordarem, existe uma resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura que estabelece um percentual de créditos em disciplinas de graduação, pós-graduação e extensão para aquela carga anual do docente na UFABC. Então, hoje esses limites estão em 25%. Então, a quantidade de créditos que um docente pode contabilizar em pós-graduação e extensão não pode ultrapassar 25% da carga anual daquele docente, né? O racional que está por trás dessa resolução é a garantia de contribuição dos nossos docentes nas disciplinas de graduação, que são a maioria das disciplinas aqui na nossa universidade. Bom, excepcionalmente, é previsto que o conselho de centro no qual aquele docente está alocado, né, vinculado, avalie situações excepcionais, né? Então, por N motivos, e esses motivos podem ser por uma questão, inclusive, de interesse institucional, determinado docente pode não conseguir ultrapassar, digamos assim, esse percentual máximo nessas categorias, tá? E esse conselho aqui já teve situações anteriores de avaliar essas situações e deferir ou não indeferir uma solicitação de alocação que extrapole esses percentuais máximos previstos em resolução. Então, acho que era isso que eu gostaria de falar. Aí eu passo a palavra para a Iossi relatar sobre essa questão e aí depois abro a palavra para os conselheiros.
Obrigado a todos. Então, é que, na verdade, assim como o texto da demanda, a demanda é, na verdade, do curso de pós-graduação, né, não do próprio professor. Então, na verdade, vou apresentar essa demanda e, na verdade, vou também defender ela. O que nós temos aqui é o caso de fato, acredito, de uma exceção, um caso de exceção, de aprovação para ultrapassar o limite básico default, que são 11 créditos no biênio. A disciplina que está em pauta aqui é uma disciplina da pós-graduação, se chama Introdução à Modelagem Teórica e Computacional, uma disciplina básica, obrigatória, uma introdução para o curso. Então, todos os alunos, na verdade, passam por ela e ela é ofertada, no mínimo, uma vez a cada 2 anos. E chegou a vez dela de ser apresentada aqui, agora nesse Q3. O que acontece é que a coordenação do curso de pós-graduação, e acredito também da graduação, nós temos uma espécie de planejamento anual. Então, na verdade, desde o QI, nós sabemos mais ou menos como fazer a distribuição dos docentes entre as disciplinas que vão ser ofertadas. Por conselho, chega para cada quadrimestre, mas nós já temos alguma ideia como seria. E aqui não foi muito diferente. Então, essa disciplina era programada para Q3, e quem era, inicialmente a gente pensou de alocar, não foi, na verdade, o professor Rafael, e sim outro professor, o Fábio, que ele pediu o desligamento, na verdade. Ele era visitante justamente para ocupar uma área que está com certa deficiência de número de docentes, só que ele passou num concurso, acredito que foi na Unifesp ou coisa parecida, e ele pediu o desligamento. Então, ele pegou a gente um pouco de surpresa, e, portanto, a nossa saída única, eu acredito, era alocar o professor Rafael para ela, sendo que, de certa forma, ele está fazendo um favor, porque ele já está alocado na graduação, alocado na pós-graduação, no outro programa de pós-graduação, mas ele aceitou fazer isso justamente pensando nos alunos e no caso que surgiu agora. E outros docentes que podiam eventualmente também ministrar essa disciplina, professor Marcelo Reis ou Boris Marin, os dois simplesmente poderiam dar, mas eles não podem porque têm compromissos já em relação muito específicos que foram explicados na carta de encaminhamento. Então, na verdade, a opção é professor Rafael ou cancelar a disciplina, que vai levar um prejuízo bastante grande. E estamos aqui pedindo fazer essa exceção para o curso, para dar esses 3 créditos ultrapassando o limite. Uma coisa que também eu acho que é interessante mencionar, que a gente pensa, a regra da universidade, de dar 75% da graduação. E essa regra, na verdade, ela não vai deixar de ser cumprida, de certa forma, porque no ano que vem, o que vai ser levado em conta, a administração de disciplina do ano que vem, 24, e também esse ano. Então, se o professor Rafael dá 3 a mais, ele, na verdade, pode ter dado menos no ano que vem na pós-graduação e extensão, e o peso da graduação não vai ser muito alterado, não vai ter muito impacto no médio prazo. Então, o prejuízo é bastante pequeno, o ganho é bastante significativo, e lá na carta está listando mais algumas coisas. Eu acho interessante, de fato, chamar a atenção aqui. Eu acredito que o Centro, estou sabendo que está fazendo grandes esforços em relação à alocação de docentes para a disciplina, de ter um planejamento anual. Porque, às vezes, a gente tem um docente que talvez podia dar disciplina antes, mas a gente não pensou, chega no terceiro e aí já chegou no limite por eventualidades que aconteceram. Então, eu não sei em que fase está, mas certamente é interessante ter uma alocação, nem que seja prévia, de todas as disciplinas que vão ser ofertadas ao longo do ano inteiro e, eventualmente, fazer alguns ajustes ao longo do tempo. Mas uma coisa assim podia ajudar, a gente tenta fazer isso nos cursos, mas a nível do centro significa a nível da universidade. E a coisa complica totalmente, e só estou colocando isso como um wish list, tá? Mas imagino que tem gente que está querendo e tenta fazer isso. Então, esse é o meu parecer, estou à disposição para esclarecimentos.
Obrigada, Iossi. Eu passo a palavra agora, então, para os conselheiros, se alguém tiver alguma dúvida com relação a essa demanda. Não temos inscritos, vou fazer uma fala bem breve. Temos como item de pauta dessa reunião, o último item, o planejamento da oferta de disciplinas de 2024, né? Como o Yossi mencionou, alguns cursos já conseguem fazer, além do planejamento, a alocação ao longo do ano como um todo. Acho que esse é um desejo da gestão. Certamente eu e Maurício estamos trabalhando para isso já desde do início do nosso mandato. Dependendo da plenária, isso é muito mais fácil de ser feito. Então, as plenárias de cursos menores, elas conseguem se organizar dessa forma. Isso só traz ganho, né? Porque você consegue um planejamento de médio e longo prazo, você consegue fazer correções, distorções, você consegue, enfim, o docente consegue produzir melhor com um planejamento de longo prazo também. Então, isso impacta individual. Mente, né, nos planos de orientação, de pesquisa, de missão, de colaboração, né, sabendo da sua alocação a priori, o preparo das disciplinas, ou seja, uma relação que apresenta muitos ganhos, né? Então, temos trabalhado com os cursos para fazer essa alocação também de longo prazo, né, e entrar em fase novamente depois de tudo que aconteceu relacionado à pandemia, o ensino remoto e as consequências que perduraram pelo menos até o ano passado. Então, esse é um plano mesmo, é um desejo trabalhar com o planejamento e a alocação anual, inclusive, não só de um ano, mas de futuro, né? Se as disciplinas obedecem um esquema de, como a gente chama na pró-reitoria de graduação, de Tetris, você consegue ir rodando as disciplinas e prever, por exemplo, inclusive até os dias da semana que ela vai estar disponível nos próximos anos e aí fazer uma alocação de médio e longo prazo. Com relação ao pedido específico do professor Rafael, a direção também não tem nenhuma oposição, também se manifesta favorável. Como o Yossi mencionou, é uma questão bastante pontual. A gente tem desligamento de docentes de determinadas disciplinas que tem um impacto muito maior do que outras disciplinas, onde a gente teria naturalmente outros docentes competentes naquele tema, né? Então tivemos o desligamento, a exoneração de um colega que foi aprovado em concurso na Unifesp, que é dessa área de neurociência teórica e computacional também. E como o Yossi mencionou, acho que vale a pena também ressaltar que essa checagem bianual, ela permite também que a gente corrija, né, faça uma média ali entre os 2 anos e corrija alguma distorção se num ano em específico foi necessário a contribuição de determinado docente num projeto de extensão, numa disciplina de extensão, numa disciplina da pós-graduação, e depois no outro ano ele pode ser compensado. Então, a gente não vê como um problema extrapolar esse limite previsto em resolução do Concep. Bom, falei, e Yossi também falou, não tivemos inscritos, então passaria esse item, acredito que seja do interesse da área demandante, né, do programa de pós-graduação, passado o expediente para a ordem do dia para que a gente possa deliberar. Então, se os conselheiros e conselheiras aqui presentes forem favoráveis, a mesa indica a passagem do item do expediente para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade, então agora na ordem do dia e a possibilidade de uma nova rodada de discussão ou dúvidas, questionamentos a respeito dessa solicitação. Não temos inscritos, então sugiro também encaminharmos para regime de votação a aprovação da solicitação de exceção ao limite de alocação de créditos do professor Rafael Camargo, feita pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição, relatada pelo vice-coordenador professor Iossi, também conselheiro. Aqueles que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. É aprovado, então, por unanimidade a solicitação. Nós vamos orientar... Obrigada, Iossi. Nós vamos orientar a divisão acadêmica para o registro adequado na nossa planilha de créditos. O próximo item de pauta, 16º item do expediente, é uma minuta de portaria da nova legislatura da comissão especial que assessora esse conselho para os pedidos de promoção para titular. Vocês receberam esse anexo, eu vou relatar essa proposta. Então, temos, como previsto por resolução desse próprio conselho, para compor a comissão de promoção à classe E, cada curso do CMCC faz a indicação de um docente e a presidência, então, entra em contato. A presidência desse conselho entra em contato com os indicados e convida para um deles assumir a presidência. Essa comissão é uma comissão que foi criada há um ano atrás, nós já tivemos o vencimento de um primeiro mandato. Neste primeiro ano de trabalho, a comissão fez a proposta de duas bancas, ou comissão de avaliação, para esse conselho aqui, assessorando esse conselho, que avaliaram a promoção para titular de colegas nossos do CMCC, e agora a gente prevê aí que novos pedidos vão continuar chegando, né, numa crescente, então um trabalho cada vez aumentado, né, das pessoas que compõem essa comissão. Então, gostaria de que vocês, né, olhassem os indicados que fazem parte dos anexos aqui dessa sessão, né, para discussão. Então, temos como representante do bacharelado em neurociência o professor Marcelo Reis, o qual eu já agradeço imensamente por ter aceitado o convite da presidência do conselho e da assessora desse conselho para presidir a comissão nesse próximo mandato. Então, agradeço aqui a presença do Marcelo Reis, nosso ex-vice-diretor, coordenador da RTI e também presidente da nossa comissão CPCE, que faz, assessora esse conselho para indicação de nomes, para compor comissões avaliadoras de promoção para titular dos docentes do CMCC. Além do professor Marcelo Reis, a gente teve a indicação do bacharelado em matemática do professor Norberto Aníbal, o qual eu agradeço também, do professor Michael Sambinelli, como representante do bacharelado em Ciências da Computação, e do professor Ailton Paula de Oliveira, como representante da licenciatura em Matemática. Destaco que o professor Ailton e o professor Marcelo Reis já estavam como representantes dos seus próprios cursos nesse ano, nesse primeiro ano de trabalho dessa comissão, e agora continuam por um segundo ano, né, sendo o professor Marcelo Reis indicado para presidir essa comissão. Abro a palavra para os conselheiros, se alguém desejar fazer algum questionamento, tiver alguma pergunta relativa a essa nova legislatura da CPCE. Não temos inscritos, então imagino que não tenham restado dúvidas a respeito, né, do trabalho e dos nomes para compor. Então, gostaria de passar do expediente para a ordem do dia essa proposta de portaria que nomeia os membros da CPCE para o mandato de 2023-2024. Então, aqueles conselheiros que forem favoráveis à mudança do expediente para a ordem do dia desse item de pauta, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Agora, na ordem do dia, aprovado por unanimidade essa mudança, abro a possibilidade de mais uma rodada de perguntas ou questionamentos a respeito dos nomes indicados para essa nova legislatura da CPC. Não temos inscritos, então, em regime de votação, a portaria com a nova legislatura da CPCE, do CMCC, aqueles conselheiros que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão, os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. O item, então, foi aprovado por unanimidade. Agradeço mais uma vez àqueles que continuam o mandato. Agradeço também àqueles que terminaram o mandato, né? Destaco aqui as interações que a direção teve com o professor Rafael Vilela. Agradeço os membros que terminam esse primeiro mandato da comissão e os que continuam, ou os novos que chegam agora para 2023 e 2024. Agradeço a participação e nos colocamos à disposição para o trabalho dessa comissão. O 17º item de pauta, ele se trata com relação a uma nomeação de representantes discentes para compor a plenária e a coordenação do bacharelado em neurociência. Eu passo a palavra para o professor Claudinei, que é o coordenador em exercício do curso, vice-coordenador, para que ele possa explicar essa demanda. Ressalto que o curso vai receber em breve a visita dos avaliadores do INEP, MEC, então o curso tem visitação agendada para a próxima semana, né, uma semana bastante importante, segunda, terça e quarta vai receber a visita, então, dos avaliadores, né, e essa demanda é algo que é importante, inclusive, para esse processo de avaliação. Então, eu passo a palavra para o Claudinei. Obrigada, Claudinei.
Obrigado, professora Tatiana. Na verdade, então, é uma demanda extraordinária, considerando a situação atual do bacharelado, né, a nossa visita próxima, mas não só por isso, porque a gente tem duas chapas interessadas de estudantes em fazer representação, tanto na plenária quanto na coordenação, né, e que perderam prazo, enfim, por conta das demandas da graduação, mas que manifestaram abertamente o interesse de compor com a gente, tanto na coordenação quanto na plenária, né? Importante destacar que já foram aprovadas essas indicações, tanto na plenária quanto na coordenação, né? E aí a gente depende, então, da aprovação aqui desse conselho, mas lembrando que a nossa, e reforçando, né, nosso compromisso nos próximos anos de informar e solicitar aqueles que tiverem interesse em fazer representação discente, de se inscreverem durante o período eleitoral. Então, esse é um pedido excepcional e a gente deixou claro para as chapas também. Estou à disposição para qualquer esclarecimento.
Obrigada, Claudinei. Né, então, como o Claudinei mencionou, a gente teve um período de inscrição para as eleições dos representantes discentes nas plenárias dos cursos. Tivemos uma procura muito baixa, isso falando em termos gerais, dos cursos do CMCC, isso aconteceu também nos outros centros, né, uma falta de mobilização aí da categoria discente para essa representação. Inclusive, neste conselho, não temos representantes discentes, né, isso também aconteceu no CCNH, então, acho que isso é algo geral, e em especial no caso do bacharelado em neurociência, essa representação discente é algo que, numa situação de avaliação de curso, né, de um curso que teve revisão do projeto pedagógico, que agora recebe a visita do INEP e do MEC, é extremamente importante a contribuição que a categoria discente traz aí no processo de construção do projeto pedagógico, ou mesmo da avaliação do curso, né? Então, a coordenação do bacharelado solicitou que a direção avaliasse a possibilidade de incluir como item de pauta uma indicação extemporânea, né? Porque já havia passado o prazo de eleição, e em especial por esse momento vivido pelo curso, e aí então a direção recomendou a inclusão desse item de pauta aqui para esse conselho apreciar, né? Então, abro a palavra para os conselheiros, se alguém tiver alguma dúvida com relação a essa indicação, né? Uma vez, se for aprovada por esse conselho, a gente teria a nomeação em portaria dessas discentes para compor a representação discente na plenária e na própria coordenação do bacharelado em neurociência. Não temos inscritos, então imagino que não temos dúvidas com relação a essa solicitação. Pergunto ao professor Claudinei se seria de interesse passagem do expediente para a ordem do dia, para que essa indicação fosse deliberada hoje?
Sim, por favor.
Perfeito. Então, a mesa indica a mudança do expediente para a ordem do dia, do 17º item de pauta, representação discente pro tempore na plenária e coordenação do bacharelado em neurociência. Aqueles que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, o item, então, agora na ordem do dia e uma nova possibilidade de discussão, questionamento pode ser feito por parte dos conselheiros. Sem inscritos, então, a mesa indica para regime de votação a aprovação dos nomes discentes pro tempore na plenária e coordenação do bacharelado em neurociência, relatada pelo professor Claudinei, que é o vice-coordenador do curso, coordenador em exercício. Aqueles que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Temos o item, então, aprovado por unanimidade. Agradeço a explicação do professor Claudinei e desejo uma excelente visita de avaliação do curso do bacharelado em neurociência na próxima semana, colocando aí a direção do centro à disposição da coordenação para no que for do nosso papel, para acompanhar e subsidiar essa visita. O próximo item de pauta... Desculpa, Claudinei.
Não, só agradecer imensamente, enfim. E vamos dando como informe na próxima, possivelmente nos próximos CMCCs, os resultados da visita. Obrigado.
Perfeito, muito obrigada. O próximo e último item de pauta se trata do planejamento didático de 2024, dos cursos de graduação. A gente, inclusive, já mencionou a importância do planejamento anual, né? Nesta mesma sessão, vocês receberam, então, como item para subsidiar a discussão, uma planilha do Excel que foi proposta pela Prograde na organização desse levantamento em todos os cursos e em todos os centros esse ano. A gente tem abas dessa planilha que são de cada um dos cursos do CMCC. Eu passo a palavra agora para o nosso vice-diretor, que está de férias, e gentilmente topou participar para a discussão desse item. Eu agradeço a tua presença aqui, Maurício.
Obrigado, Tatiana. Boa tarde a todo mundo. Você vem em breve, eu acho que as planilhas, a planilha, né, que vocês receberam aí no item, né, o documento associado a esse item do expediente, é bem intuitiva, né, mas basicamente esse modelo é o que a Coordenação Geral dos Cursos de Graduação, né, preparou para ser usado esse ano, então, né, por isso que a gente está usando esse modelo, e basicamente tem uma aba para cada curso, né, e as coordenações de cada curso, né, planejaram os oferecimentos com base nos projetos pedagógicos, né? Então, como a gente está aí, todos os cursos estão numa transição dos projetos pedagógicos, né? Isso foi levado em conta. pelas coordenações na hora de organizar as disciplinas. Então, temos aí o planejamento dos três quadrimestres de 2024. Né? Então, temos as disciplinas obrigatórias, opção limitada de cada curso. Em alguns casos, né, quando o curso previu alguma demanda reprimida, está indicado também na planilha, né, isso foi exceção, né, vocês podem ver que tem, acho que na Embaixada de Neurociência, por exemplo, tem uma previsão ali no primeiro quadrimestre apenas, na Ciência da Computação também tem uma previsão, acho que no primeiro quadrimestre, enfim, no terceiro, são exceções essas previsões de demanda reprimida, né, a grande maioria são as obrigatórias e as opções limitadas, né, previstas nos projetos pedagógicos. Alguns cursos ainda não conseguiram indicar os nomes das disciplinas de opção limitada, né, e aí nesses casos ficou apenas indicado, né, como opção limitada para já prever, né, para te prever, ter uma estimativa aí dos créditos de cada curso, mas... ao longo aí dos próximos meses, a gente espera que esse planejamento seja refinado com o nome dessas de opção limitada. Então, isso aconteceu basicamente para a Ciência da Computação e para a Bacharel em Matemática, né, que não indicaram os nomes das de opção limitada. A Licenciatura em Matemática e o Bacharelado em Neurociência já indicaram até os nomes. Né? Enfim, é um planejamento, né, claro que está sempre sujeito a adaptações, a modificações ao longo do ano, se for preciso. Destacando, né, também é importante sempre lembrar que aqui são só as disciplinas específicas de cada curso, né, de acordo com o seu planejamento, né, com seus projetos pedagógicos. Além dessas disciplinas, né, os cursos também alocam as disciplinas dos bacharelados e licenciaturas multidisciplinares e também, né, em alguns casos, disciplinas específicas de outros cursos, né? Por exemplo, das engenharias, né? O bacharelado em matemática que aloca basicamente as turmas de álgebra linear, cálculo numérico, cálculo vetorial e tensorial. Então, essas previsões para essas turmas desses cursos, de outros cursos que não as específicas dos nossos cursos MCC, não aparecem na planilha. A gente já recebeu uma previsão, né, do planejamento dos cursos de ingresso para o ano de 2024 inteiro. Então, né, com base nessa previsão dos cursos de ingresso e junto com esse planejamento que a gente está discutindo aqui agora, né, os cursos depois vão começar e preparar a alocação em si, né, do ano de 2024. Então, agora no começo do quadrimestre, provavelmente a gente vai fazer a consulta, né, de preferências, já devemos disparar aí em breve, então, no início da preparação disso, né, precisamos desse planejamento para iniciar essa preparação. E depois que os docentes fizerem o preenchimento, né, das preferências e as coordenações, já teriam os elementos para fazer, né, uma primeira alocação do ano de 2024, inclusive, né, com os horários já das turmas. Né? Enfim, acho que é isso. Não sei se temos mais nada de muito importante para falar. Basicamente, né, nessa planilha que vocês receberam tem todas as informações, os nomes das disciplinas, como eu disse, as categorias, se é obrigatório, opção limitada, tem o número de turmas, né, número de vagas previstas, né, todas essas coisas são previsões, né, depois depende da disponibilidade de sala, de laboratório, enfim, né, da alocação em si, mas é o nosso planejamento. E é isso.
Obrigada, Maurício. A gente já tinha, inclusive, falado nesse conselho, nessa sessão, sobre a importância do planejamento anual e, inclusive, nos casos onde é possível, a alocação feita de forma anual também. Eu tinha dito que é do interesse nosso, da direção do CMCC, fomentar para que isso aconteça quando possível, porque esse planejamento só traz uma relação de ganho, né, para todo mundo que está envolvido. Bom, abro a palavra então agora para os conselheiros, se alguém desejar fazer alguma pergunta, tiver algum questionamento com relação ao planejamento do CMCC para o ano que vem. Yassi, por favor.
Agora, sim, eu não entendi muito bem no que estamos aprovando, quer dizer, qual é o estatuto legal do planejamento? Ele nos obriga ou só um informe? Eu não entendi muito bem.
Terminou? Desculpe, tem mais alguma pergunta?
Porque estamos aprovando o quê? Quer dizer, vamos supor que aprovamos. O que isso significa em relação à alocação e à oferta no ano que vem?
Então, isso, salvo engano, está previsto, né, no regimento e na resolução, na CONCEP 232, né, que a gente faça o planejamento anual, que basicamente vai dizer quais disciplinas, né, os cursos vão ofertar. E aí, basicamente, é com base nesse planejamento que a gente está discutindo agora, né, e possivelmente vai aprovar, que a CGCG vai alimentar os sistemas com as disciplinas disponíveis para os cursos alocarem. Né, e aí os cursos do CNCC vão fazer a alocação dos docentes com base nesse planejamento, né, nesse número de turmas. E como eu disse, né, se precisar fazer algum ajuste depois, né, excepcionalmente isso a gente, né, discute com os cursos trazem para a gente, né, para a direção, e se for algo, né, substancial, alguma mudança ali muito, assim, que cause algum impacto nesse planejamento, a gente traz aqui de novo, né, seja como para a gente fazer uma alteração nesse planejamento. Mas basicamente é isso. Então, a gente precisa desse planejamento para dar início à alocação, né? Para poder colocar, basicamente, fazer a consulta com base nesse planejamento.
Não sei se sim, acho que eu entendi. Acho que é uma questão mais de carta de intenções, na verdade, né? Para o ano que vem, é factível, obviamente, de um monte de ajustes. Eu acho que se entende certo.
Acho que é importante, ó, se no contexto da sua pergunta, é a informação do seguinte: aquela meta anual de créditos, ela é feita baseado nesse planejamento. Então, aquele número que tem na nossa planilha do CMCC de 18, de 20, é um número que é calculado pela reitoria, baseado nesse planejamento anual que todos os cursos fazem, somados e divididos pelo número de docente atuante, que, né, dependendo, considerando todo mundo que tem dispensa de encargo didático e tal. E aquilo vai dar um valor previsto de cálculo de média de créditos por docente. Então, acho que esse é um dos papéis fundamentais desse planejamento nesse momento. Pela resolução do CONCEP, todos os centros deveriam fazer a aprovação desse planejamento anualmente. O CMCC sempre fez. Na pandemia, por conta de todas as incertezas, ele passou a ser feito a cada quadrimestre, porque os cursos foram decidindo a cada quadrimestre o que ia ser ofertado dentro do que era possível no formato remoto. E no ano passado, isso voltou a ser feito de forma anual, mas agora existe uma portaria, inclusive, da Prograde, dizendo, regulamentando todo esse processo também. Então, essas fases do processo de planejamento e alocação. Então, acho que a priori, a primeira coisa importante relativa a esse planejamento é calcular a média de créditos, a meta para o ano seguinte. Baseado também nesse planejamento, é possível fazer uma certa fiscalização da execução do que está sendo feito. Então, por exemplo, no caso do CMCC, eu e Maurício, a gente tem olhado para ver o que no momento da execução está sendo feito diferente do que foi planejado e quais são as justificativas. Porque esse acompanhamento, se ele não for feito de forma bastante de uma forma bastante constante, podem acontecer distorções, e aí você tem uma extrapolação ali em créditos ofertados por disciplinas, por cursos, o que ponto pode impactar toda a carga didática da UFABC, que é compartilhada entre os docentes. Acho que era isso. Talvez o Maurício também tenha questões para complementar.
Posso acrescentar mais uma coisa só rapidinho? Não, é perfeito. Uma coisa que talvez que eu possa colocar como observação, talvez vocês podem considerar, quando o docente encaminha para o centro as preferências de alocação, normalmente faz por quadrimestre, né? tendo essa planilha, eventualmente já faz os três, porque me pedem falar quantos quedos você vai dar no quatro. Eu não sei, depende do Q2, depende do três. Então, talvez é interessante pensar num formulário já anual, sujeito naturalmente a ajustes. É excelente essa apresentação, achei muito bom. Obrigado.
Obrigado, Yossi. A ideia justamente é fazer a alocação anual, né? Com esse planejamento em mãos, a gente, né, o próximo passo agora, né, fazer a consulta e já, a ideia justamente é fazer uma consulta para o ano todo, né? Sei que cada curso tem suas peculiaridades, suas, né, dificuldades e facilidades, então, eu não sei se vai funcionar, né? É a primeira vez que a gente vai tentar fazer isso, fazer essa alocação anual, né? Assim, na verdade, alguns cursos, né? Por exemplo, a licenciatura em matemática tem conseguido já constantemente fazer uma alocação anual. Só que ela, né, acaba não... eles fazem isso internamente, depois a cada quadrimestre, conforme a gente vai fazendo as preferências, eles validam aquilo. Mas a ideia é que a gente faça isso no ano, né, para o centro todo. Pelo menos é o plano, né? Vamos ver se a gente consegue colocar em prática agora para o ano que vem. Uma das dificuldades que a gente não conseguia fazer isso antes, né, mesmo tendo esse planejamento anual do centro, a gente já teve isso em anos anteriores, era que a gente não tinha a grade, né, o planejamento mais detalhado dos cursos de ingresso para o ano todo. Então, né, por exemplo, bacharel em matemática, bacharel em computação, neurociência um pouco também, licenciatura em matemática também, né, um pouco. Depende desse planejamento dos cursos de ingresso para saber o que ofertar, quando ofertar. Né? Então, as coisas estão muito interligadas. Mas, nesse ano, a gente já recebeu dos cursos de ingresso, né, através da Coordenação Geral dos Cursos de Graduação, o planejamento do ano inteiro, né, com já uma previsão, inclusive, do horário das disciplinas. Então, isso vai permitir com que, pelo menos eu espero, né, que os cursos específicos façam essa, pelo menos uma versão, né, inicial da alocação do ano todo. Aí, é claro, antes de cada quadrimestre, sempre vai precisar, né, olhar de novo aqui e ver se precisa fazer algum ajuste, trocar docente, enfim. Mas a ideia é que a gente possa fazer essa consulta, né, didática para o ano todo e depois, né, eventualmente, vai atualizando o que for preciso antes de cada quadrimestre. Isso é outra coisa que eu queria dizer, que aí, novamente, a gente vai ainda precisar depois aprovar, né, a alocação dos docentes, né? Então, a gente estava fazendo isso a cada quadrimestre, né? Como eu disse, a ideia é que a gente possa, em algum momento, fazer isso para o ano todo, né? Espero que a gente consiga já fazer agora isso, né, uma alocação do ano todo, mas aí depois, né, a gente precisa discutir aí com a Tatiana, com as coordenações também, se a gente vai depois trazer uma alocação anual para o conselho aprovar ou se a gente traz antes de cada quadrimestre para aprovar mesmo, já tendo uma prévia ali preparada, né, divulgada para os docentes. Enfim, mas a ideia é essa mesmo, fazer anual. Obrigado. É isso, Tati.
Obrigada, Maurício. Bom, é do nosso interesse que esse assunto passe do expediente para a ordem do dia. Então, como não temos outros inscritos, coloco a sugestão, né, a indicação da presidência da mudança do expediente para a ordem do dia. Aqueles conselheiros que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, então, aprovado por unanimidade a mudança do expediente para a ordem do dia, e agora abro a possibilidade de mais uma rodada de questionamentos e perguntas a respeito do planejamento didático de 2024 dos cursos de graduação do CMCC. Não temos dúvidas nem inscritos, acredito que os pontos já haviam sido sanados pelo professor Maurício, no debate com o conselheiro Iossi, também minhas colocações. Então, coloco em regime de votação o planejamento didático de 2024 dos cursos de graduação do CMCC, que foi relatado pelo nosso vice-diretor, professor Maurício Richards. Aqueles que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade, o nosso planejamento didático de 2024. Este era o nosso último item de pauta. Agradeço a presença dos conselheiros aqui presentes. Agradeço também pela dinâmica da nossa reunião, que apesar de ter 18 itens de pauta, ela foi bastante eficiente. E desejo um bom início de quadrimestre para todos os docentes que estão aqui alocados nessa semana. Espero ver vocês na nossa próxima reunião ordinária do nosso conselho no mês que vem, no mês de outubro. Boa tarde a todos e todas.
Boa tarde, pessoal.